DW Noticiário.
Bom dia, sou a Marta Barroso, está no ar o programa em português da DW. Começamos com as notícias deste domingo, 25 de novembro de 2012. O principal partido da oposição da Serra Leoa, SLPP, na sigla em inglês, emitiu este sábado uma declaração exprimindo o seu desânimo total com os resultados das eleições presidenciais de 17 de novembro passado. No escrutínio, o presidente cessante, Ernest Bai Koroma, conseguiu a reeleição com 58,7% dos votos, segundo dados da Comissão Nacional Eleitoral, enquanto o seu rival, Júlio Smada Abio, obteve 37,4%. No comunicado agora divulgado, o SLPP diz ter documentadas sistemáticas e alargadas irregularidades, más práticas e injustiças ocorridas no dia da votação. Citamos. O Partido do Povo da Serra Leoa anunciou que vai ainda decidir se apresenta um recurso contra os resultados eleitorais. Após uma reunião de urgência no Cairo, o Clube de Juízes do Egito apelou este sábado à greve de todos os magistrados do país para protestar contra a decisão do presidente islamita Mohamed Morsi em blindar as suas decisões de qualquer recurso judicial. Esta quinta-feira, Morsi fez uma declaração constitucional no sentido de reforçar os seus poderes presidenciais, permitindo-lhe tomar qualquer decisão ou medida para proteger a Revolução de 2011. No Cairo, opositores ocupam desde a noite de sexta-feira a Praça Tahrir, onde no ano passado se concentraram milhares de pessoas nos protestos que levaram ao derrubo do ex-presidente Hosni Mubarak. O presidente do movimento rebelde congolês M23 encontrou-se este sábado com o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, para negociações diretas em Kampala, no Uganda. Os líderes regionais, também presentes na Conferência Regional Extraordinária, apelaram ao movimento rebelde para que termine com as hostilidades no leste do Congo e retire as suas forças de Goma, capital da província do Kivu Norte, no leste do país, que controlam desde terça-feira. Contudo, os rebeldes continuam a avançar na região. A Cimeira de Chefes de Estado dos Países da África Oriental decorreu sem a presença do presidente do Ruanda, Paul Kagame, numa altura em que a ONU acusa o seu país de apoiar os rebeldes. A Amnistia Internacional instou a Costa do Marfim a entregar imediatamente ao Tribunal Penal Internacional a antiga primeira-dama acusada de ter cometido crimes contra a humanidade durante a crise pós-eleitoral entre 2010 e 2011. Simone Gbagbo, que se encontra detida no norte do país desde abril do ano passado, é suspeita de mortes, violações e perseguição. O marido, o antigo presidente Laurent Gbagbo, também suspeito de crimes contra a humanidade pelo TPI, foi transferido para a Haia em novembro de 2011 para ser julgado, tornando-se no primeiro antigo chefe de Estado a ser entregue ao TPI. As autoridades de Marrocos anunciaram o desmantelamento de uma célula islamita que recrutava e doutrinava jovens marroquinos para depois serem enviados para a região do Sahel no âmbito da Jihad da Guerra Santa. Num comunicado divulgado pela Agência Nacional, o Ministério do Interior marroquino referiu que a rede enviou jovens para se juntarem à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e ao movimento para a unidade da Jihad na África Ocidental, no norte do Mali, onde recebeu um treino militar para participar em operações terroristas na região. Entretanto, no Mali, mais de 3 mil pessoas rejeitaram o extremismo religioso no encontro este sábado na capital Bamako, organizado por um imã célebre do país. O incêndio que iniciou esta noite numa fábrica de têxteis nos arredores da capital do Bangladesh, Dhaka, deixou centenas de trabalhadores presos nos pisos superiores do edifício, segundo as autoridades locais. O número de vítimas continua incerto, variando de acordo com o órgão de comunicação, entre pelo menos 121 feridos e 121 mortos. No sudeste do país, pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas de outras continuam desaparecidas, depois de um viaduto em construção ter desabado. Milhares de pessoas saíram este sábado às ruas de Dublin num protesto contra o projeto de orçamento do Estado do governo irlandês para 2013. Segundo os organizadores da manifestação, caso o projeto seja aprovado, implicará novas medidas de austeridade e reduções salariais. De lembrar que em finais de 2010, as autoridades de Dublin tinham pedido à União Europeia e ao Fundo Monetário Internacional um resgate de 85 mil milhões de euros. Também na Grécia, milhares de pessoas se manifestaram. Em Atenas, contudo, o protesto dirigiu-se contra os crescentes ataques racistas contra imigrantes, atribuídos a um grupo neonazi que elegeu 18 deputados para o Parlamento. E no futebol alemão, o Bayern de Munique venceu este sábado o Hannover por 5-0. O Schalke 04 empatou com o Eintracht Frankfurt por 1-1, tal como o Wolfsburgo e o Bremen. O Mainz perdeu contra o Borussia Dortmund por 1-2 e o Greuther Fürth empatou com o Nuremberg por 0-0. Foram jogos da 13ª jornada da Bundesliga. Em Portugal, o Benfica venceu o Olhanense por 2-0 na 10ª jornada da Liga Zonsacs. As notícias ficam por aqui. Fico agora com Juventude em Foco e a seguir não perca a estreia de mais uma radionovela do Learning by Ear Aprender de Ouvido sobre os riscos do aumento de crédito. Se entretanto desejar comentar algum assunto durante a emissão desta manhã, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvinte da DW! Está começando a edição deste domingo do Juventude em Foco. Eu sou o Wellington Carvalho e ao meu lado já está ele, Antônio Veríssimo. Tudo bem, Antônio?
Tudo bem, Wellington. Olá, ouvinte da DW, voz da Alemanha.
Antônio, o que temos de novidade para hoje?
Wellington, além de muita música, como é a tradição no Juventude em Foco, temos uma reportagem muito bacana sobre sustentabilidade. A DW visitou jovens moçambicanos que estão fazendo intercâmbio em escola alemã e aprendendo mais sobre este importante assunto.
Calma, Antônio, não precisa falar muito agora, não. Vamos deixar o nosso ouvinte um pouquinho curioso. Até porque agora chegou aquela hora tão esperada, a hora do sobe e desce da parada da Alemanha. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Estamos ouvindo Rihanna, que completa a quarta semana no primeiro lugar da lista das 100 mais da Alemanha. Aliás, com o single Diamonds, a jovem cantora de 24 anos tem alcançado posições de destaque em todo o mundo.
Nesta semana, por exemplo, ela emplacou pela 12ª vez uma canção no top da lista da Billboard Hot 100. Com isso, Rihanna se junta a um time que conta com nomes como Madonna e The Supremes.
Mas ela fica abaixo apenas de artistas como Michael Jackson e Beatles, que lideraram a lista de canções no topo da Billboard. Está fraca, garota?
Na música Diamonds, Rihanna compara a relação com a pessoa amada às características dos diamantes. Com versos românticos, a canção mistura os ritmos soul pop e eletrônico, e é a música de trabalho do 7º disco da cantora.
Melhor do que falar de Rihanna é ouvir Rihanna, há um mês no topo da lista das 100 mais da Alemanha. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Seguimos com a lista das 100 mais depois da rainha absoluta Rihanna. Pois é, ele ainda não está lá em cima como a intérprete de Diamonds, mas vai subindo com passos largos. Estamos falando de Sting, que na última semana ganhou 27 posições. É isso mesmo, 27 posições.
Se bem que isso não é lá grande coisa para um artista como o ex-baixista do The Police, que na carreira já vendeu mais de 100 milhões de discos.
Com a canção Desert Rose, gravada originalmente em 99 e que reaparece na coletânea de 25 anos de Sting, o artista inglês ocupa a posição de número 21 no Top 100 da Alemanha.
A novidade do dia fica para o som das suecas do Icona Pop, a dupla de DJs, emplaca pela primeira vez no Top 100 da Alemanha a canção I love it.
As garotas apostam em batidas dance com vocais altos e agudos, sem esquecer, claro, dos elementos eletrônicos. Posição 20 para Icona Pop. Depois do giro pelos destaques musicais, é hora de falar sobre sustentabilidade, um tema que para muitos ainda é visto como novidade. Na Alemanha, as escolas profissionais já pensam em processos mais sustentáveis há muito tempo.
Exatamente, e alunos moçambicanos que estão realizando um intercâmbio em uma destas instituições têm a oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais sobre esta tal sustentabilidade. A DW visitou a escola e conversou com alguns alunos. Mais detalhe com Guilherme Correia e Silva.
Ter novas experiências, saber mais sobre a cultura, sobre o ofício. Provavelmente fazer muitos amigos. Lidar com outras culturas e me tornar mais confiante.
Os alunos da Escola Técnica Alemã G6 ainda estão em Hamburgo. Estão numa das oficinas, ao lado de uma grande mesa com serras circulares. O professor ensina-os a utilizar as serras corretamente. Todos utilizam protetores nos ouvidos. Nas aulas de tecnologia de máquinas, ensina-se logo no primeiro ano aos futuros carpinteiros não só a lidar com as máquinas, mas também noções importantes sobre segurança no local de trabalho. Em Moçambique, os alunos irão encontrar condições de trabalho totalmente diferentes, uma experiência que o professor Reinhard Mehl diz ser importante. Há 10 anos, ele fundou uma associação que é responsável pelos intercâmbios na sua escola. Desde essa altura que alunos alemães vão até Moçambique e alunos moçambicanos viajam até a Alemanha.
Em Moçambique, os nossos alunos não trabalham com estas máquinas complicadas e há uma mudança de consciência.
Foi o que aconteceu a Laura Valta. No ano passado, ela já esteve num intercâmbio em Moçambique e ficou chocada.
O que me assustou muito foram as ferramentas com que trabalhávamos. Trata-se em parte de ferro velho que vem da China e que é transportado para Moçambique. As coisas não têm uma certificação de qualidade e levei vários choques elétricos. E as tomadas disseram-me que era melhor não estar sozinha quando trabalhava com eletricidade, pois assim teríamos sempre alguém ao nosso lado se acontecesse alguma coisa.
Os alunos são normalmente incentivados a entrar em território que ainda não conhecem no ofício. Laura conta que construiu um parque infantil com os alunos moçambicanos de Inhambane, no sudeste do país. Em várias áreas, Laura não tinha tanta experiência como os alunos moçambicanos.
No parque infantil construímos uma corda para deslizar. A estrutura foi feita com postes de madeira, sem pregos e tinha apenas um suporte de metal. As peças de madeira encaixavam todas umas nas outras. Nunca teria conseguido fazer isso.
No entanto, as novas experiências para os alunos alemães não ficam por aqui.
Por exemplo, quando ficamos no internato de uma escola, não há água quente. Então, temos de tomar banho de água fria. Ou, para comer, há, por exemplo, sopa com pés de galinha. Nessas ocasiões, os alunos veem como os moçambicanos usam na comida coisas que, na nossa cultura, não se utilizam e se deitam para o lixo.
Experiências culturais para as quais os alunos alemães já estão entusiasmados. Na oficina, os alunos já passaram para a próxima máquina, a Plaina, uma máquina que serve para alisar a madeira.
Aqui trabalhamos com muitas máquinas e espero que em Moçambique possamos aprender a trabalhar com ferramentas mais simples. Penso que podemos trazer connosco muitas experiências para o nosso trabalho aqui. Aprender a desperdiçar menos coisas, trabalhar com o que temos à nossa disposição e não ficar à espera de trabalhar sempre com os melhores materiais.
Guilherme Correia da Silva, DW.
Open Gangnam Style. Com esta reportagem, a gente encerra a edição de hoje do Juventude em Foco. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.
Encontro marcado no próximo domingo. Enquanto isso, a gente curte um pouquinho de Gangnam Style do Psy, segundo lugar do Top 100. Vai aprendendo a dançar, Antônio Veríssimo. Tchau, ouvinte. Até a próxima.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Being a norm, 그 위에 나는 norm. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. Being a norm, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Open Gangnam Style.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos à nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Luxo Emprestado, Os Riscos do Aumento do Crédito. E bem-vindos também ao meu escritório. Meu nome é Elísio Lobo e trabalho num pequeno e simpático banco como agente de crédito. Vou acompanhá-los ao longo desta série, mas não se preocupem porque não vos vou aborrecer com pormenores sobre o meu trabalho. Nasci há 30 anos numa aldeia não muito longe daqui. Quando estava na escola, queria ser advogado quando crescesse. Nunca imaginei que um dia seria agente de crédito. Mas se calhar já me estou a adiantar. Voltemos primeiro ao local onde tudo começou, quando eu ainda não era agente de crédito. Estávamos em janeiro, há 15 anos atrás. As férias tinham acabado e as aulas recomeçado. Finalmente reencontrei os meus amigos Gilda e Jorge, e eles tinham muitas surpresas e novidades para contar.
Ei, Elísio, estou aqui!
Gilda, já vou ter contigo.
Engordaste durante as férias. Anda cá dar-me um abraço.
Olha quem fala. Estás tão gorda que nem consigo te abraçar.
Sim, claro.
E tu, como estás?
Eu estou bem, mas as férias também te fizeram bem. Cresceste tanto, Elísio. Em apenas 2 meses. O que é que tens andado a comer?
Está calada.
E como é que está o Jorge?
Por que não lhe perguntas? Aí vem ele. E tem uma bicicleta nova. Mas por que já não me contam nada?
Se calhar é por seres tão intrometido. Ei, Jorge, estamos aqui!
O senhor Jorge tem uma bicicleta nova.
Não é apenas uma bicicleta, é uma bicicleta desportiva.
Ei, digo eu, não é uma bicicleta desportiva qualquer, sabem? É uma bicicleta de montanha.
Uau! Olha só aquela bicicleta!
Ei, Jorge, que bicicleta fixe! Posso dar uma volta?
Nesse dia, o Jorge fez muitos novos amigos que queriam dar uma volta na sua bicicleta nova. Até nos ignorou, a mim e a Gilda, porque queria ser amigo dos rapazes mais populares lá da escola. Mas quanto tempo iriam durar estas novas amizades? Vamos falar disso mais tarde. Entretanto, Nessa noite, em minha casa...
Ai, mas que raio! Este rapaz, quantas vezes já lhe disse para pôr a mochila no quarto depois da escola?
Elísio! Elísio! Anda cá, rapaz! Elísio, sei muito bem que estás aí. Não me obrigues a entrar e arrastar-te até aqui pelas orelhas. Vem cá imediatamente.
Aqui estou, mãe.
O que é isto?
Uma mochila.
De quem é?
Minha.
E por que é que está no chão da sala? O que é que nós combinamos, afinal?
Que não devia deixar por toda a casa.
Mas sim?
Mas sim no quarto.
E então por que é que continua aqui?
Estou cansado, mãe. Tive de vir a pé da escola. Os outros têm todos bicicletas.
Eu não tenho bicicleta. E não me queixo.
Cala-te, Lúcia. Que intrometida.
A tua irmã tem razão. Precisas de ter uma bicicleta para seres responsável? Leva a tua mochila daqui.
Eu sei porque é que ele está de mau humor, mãe. O amigo dele, o Jorge, tem uma bicicleta nova.
Por que é que não te metes na tua vida? Não tens nada a ver com isso.
Ah! É disso que se trata, hein? Vocês não têm nada que se comparar com os outros.
Sim.
E nem sabem como é que a família de Jorge conseguiu tudo
mas
aquilo que
tem. Mas eles são tão pobres quanto nós, mãe.
Até pode ser. Mas sabiam que 99% dos nossos problemas surgem porque nos comparamos com os outros?
Mas por mais que tentasse, a minha mãe não conseguia fazer-me ouvir a voz da razão. Eu queria uma bicicleta. E queria muito mesmo. Fui para a cama de mau humor. Muito mais tarde... acordei com o que parecia ser a voz da minha mãe e uma campainha de bicicleta.
Filho, Elísio, acorda, dorminhoco. Vamos lá, acorda. Olha, vai chegar tarde à escola.
Deixa-me em paz.
Anda lá, Elísio. Olha, tenho uma bicicleta nova para ti.
Uma bicicleta? Oh, obrigado, mãe. Obrigado. Uma bicicleta?
O problema é que eu estava apenas a sonhar. Acordei com o despertador a tocar e com a minha irmã Lúcia a abanar-me e a rir-se de mim.
Bicicleta, bicicleta nova. Onde é que está? Onde é que ela está?
Ai, vai chegar atrasado à escola. De que bicicleta estás tu a falar, dorminhoco? Mãe! Mãe! O Elísio sonhou com bicicletas!
Sai do meu quarto! Já!
O Elísio é um sonhador! O Elísio é um sonhador!
Vai ver.
Ei! Cara gorda! Elísio!
Então, Gilda... o que é que tenho de fazer para parares de me chamar assim?
Nada. Tenta vir a correr para a escola todos os dias.
Temos é de encontrar o Jorge. Ele prometeu que nos dava boleia na bicicleta nova.
Oh, olha, ali está ele.
Está com Tobias?
Não posso acreditar. O Tobias estava sempre a ameaçar-nos e a chamar-nos parvos.
Está a evitar-nos. Nem sequer olha para nós.
Jorge! Jorge! Jorge!
Para, Gilda, para. Não vês que ele está a ir embora?
O Jorge estava a evitar os amigos de longa data para estar com Tobias, o rapaz mais popular da escola. O Tobias intimidava os colegas e durante anos ameaçava-os, provocava-os e fazia-lhes todo o tipo de maldades. Mas o que o Jorge não sabia era que o Tobias não era bom a andar de bicicleta.
Segura na bicicleta para eu poder montar.
Ei, como assim? Eu pensei que sabias andar de bicicleta.
Claro que eu sei. Só quero que a segures enquanto monto.
Se soubesses, não podias para segurar.
Ei, vais segurar na bicicleta ou não?
Ok, mas tem cuidado.
Estás a ver? Sou maior! Como é que eu paro a bicicleta?
Cuidado com o caminhão, Tobias! Salta, salta!
Ei, não brinquem na estrada! Alguém se magoou?
Não, estamos bem, mas... Mas a minha bicicleta ficou esmagada!
Bem feito, eu não vou pagar nada.
Meu Deus, foi por pouco. Tive tanto medo.
Olha a minha bicicleta, vê o que fizeste.
Desculpa lá.
Desculpa lá? É só isso que sabes dizer? Comprei esta bicicleta a crédito. Ainda nem sequer acabei de pagá-la.
Já pedi desculpa.
Olha, está completamente destruída.
A bicicleta nova do Jorge ficou tão destruída que já não podia ser arranjada. Tobias, o culpado, não mostrou remorsos. Tanto os pais como nós, os amigos, pensávamos que o Jorge tinha comprado a bicicleta com dinheiro. Mas mais tarde, soubemos que ele a tinha comprado a crédito e que ainda nem sequer a tinha acabado de pagar quando foi destruída. E essa não foi a única coisa desagradável que descobrimos. O que terá acontecido depois? Não perca o próximo episódio para descobrirem.
E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Também podem ouvir os episódios de todas as séries do Learning by Ear Aprender de Ouvido como podcast em www.dw.de/lbepodcast. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E durante a emissão recebemos um e-mail do ouvinte Raul Supaia, de Moçambique, que comentou uma resposta nossa a um outro e-mail que ele tinha enviado antes. Ora, este ouvinte diz agora que os moçambicanos, cito, têm de aceitar a verdade e lutar por ela, por mais que lhes custe a vida. Antes, Raul Supaia tinha enviado um desabafo contra a corrupção no seu país e aí o ouvinte escreveu: a corrupção em Moçambique atingiu várias camadas da população, a idosa, a adulta e a jovem. Mas o perigo mora na nova geração, diz o ouvinte, as crianças. Se elas crescerem com essa epidemia, não seremos capazes de as reconhecer no futuro. Raul Supaia escreveu ainda que não fala à toa, mas que tem provas bem claras e tristes. Agostinho de Cabinda, Angola, que comentou um tema que abordámos no noticiário, nomeadamente a situação no leste da República Democrática do Congo, acabou por ligar a crise no Congo ao tema corrupção. Agostinho diz que a guerra é uma coisa muito ruim e destruidora que só deixa marcas de dor nas nossas vidas. O que se passa no Kivu Norte é muito triste, diz o ouvinte, mas o que provoca sempre esses conflitos é a corrupção massiva dos dirigentes congoleses. Aqui já vemos um desfecho possível da corrupção, Raul Supaia. Ilafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu-nos ontem também sobre o tema da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre violência sexual em África. Ilafo Baldé diz que a violência sexual faz no mundo muitas perdas humanas. É preciso combater o fenómeno. Lembro que em www.dw.de/dwafrica, tudo junto e sem acento, obtém informações sobre todos os países lusófonos africanos e sobre a África em geral. E agora, atravessando o mar, Cuba vai acolher uma conferência internacional em maio que visa debater os efeitos do furacão Sandy e outros tópicos relacionados com as alterações climáticas, noticiou este sábado a agência oficial Prensa Latina. A 6ª Conferência Internacional sobre Gestão Integrada das Zonas Costeiras vai ter lugar na cidade de Santiago de Cuba, leste do país, a mais devastada pelo furacão Sandy na ilha. E nós ficamos por aqui. Hoje à noite voltaremos às 19h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia. Fique bem.